DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Em Moçambique, diretor do CIP diz à DW que recebeu denúncias de corrupção no acesso ao Fundo de Recuperação Empresarial no contexto das manifestações e ciclones.
Havia empresários que diziam que para receber o financiamento era preciso pagar um valor às pessoas que aprovavam o financiamento.
E Donald Trump anunciou esta noite as tarifas recíprocas a mais de 185 países. Fica a saber quanto vão custar as novas taxas aduaneiras a Moçambique, Angola, Bissau e Cabo Verde. E a República Democrática do Congo quer que os numerosos assassinatos cometidos ao longo de décadas no leste do país fossem reconhecidos como genocídio pela comunidade internacional. No futebol, temos ainda o Stuttgart, que venceu o RB Leipzig e vai jogar a final da Taça da Alemanha frente ao Arminia Bielefeld da 3ª Divisão. O calendário marca o dia 3 de abril de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. Em Moçambique, o Fundo Catílico, que financia micro, pequenas e médias empresas, visando a sua recuperação e a geração de empregos, tem estado na mira de críticas. No lançamento recentemente de uma das suas linhas de crédito, o presidente Daniel Chapo entregou cheques a representantes de 26 subprojetos beneficiados pelo Fundo Catalítico. Entretanto, as concessões de créditos têm decorrido de forma pouco transparente e há acusações de favorecimento de empresas ligadas ao Partido Frelimo e denúncias de cobrança de propina, conta-nos em entrevista Edson Cortés, diretor do Centro de Integridade Pública.
Fomos abordados por alguns empresários que denunciaram o facto de haver uma espécie de esquema de corrupção para as pessoas se tornarem elegíveis a este financiamento, onde havia empresários que diziam que para receber o financiamento era preciso pagar um valor às pessoas que aprovavam o financiamento. Isso levanta alguns problemas de transparência, de legitimidade do processo.
O CIP chegou a conclusões concretas em relação a essas denúncias?
Não, foi há 2 dias essa denúncia. Ainda estamos a inteirarmos sobre o assunto.
Recentemente, o presidente Daniel Chapo entregou cheques a representantes de 26 dos subprojetos beneficiados pela terceira edição do Fundo Catalítico. Entre as empresas que foram agraciadas, identifica-se uma empresa que produz café na província de Manica, que recebeu um cheque no valor de US$173 mil, equivalente a esse valor. E um restaurante com sede na Beira recebeu um cheque no valor equivalente a US$396 mil. Esses valores são compatíveis com os empreendimentos a que eles se destinam?
Nas redes sociais hoje circula que este restaurante prestou serviços ao Partido Frelimo durante a campanha e havia, por parte do Partido Frelimo, uma dívida enorme e por isso é que foi agraciado. Eu não sei até que ponto isso é verídico. É jornalista sênior da praça abordando essa matéria. Uma pessoa bem informada sobre a economia política da corrupção em Moçambique. Então, julgo eu que ele tem informações mais do que suficientes para mostrar que o agraciamento deste restaurante foi mais um acerto de contas.
Quase US$400 mil. Esse valor, sim, para um restaurante, ele é plausível?
Eu conheço o restaurante. É uma tasca, um restaurante humilde. Uma avaliação nunca iria dar mais do que 5 ou 7 milhões de meticais, 10 milhões no máximo. Nunca aquele valor que foi atribuído.
Esse tipo de denúncias coloca em xeque a credibilidade de novos financiamentos?
Em Moçambique temos um problema sério, que é uma crise de credibilidade das instituições políticas. Tudo que possa ser feito por parte das entidades públicas ou do governo, se não for, não seguir determinados passos e seja suficientemente transparente, o escrutínio público sempre vai achar bastante estranho. Se é um partido que nós todos reconhecemos como sendo altamente corrupto, qualquer ação é motivo de desconfiança. Não há procedimentos transparentes, as pessoas não acreditam.
O que é que falta para que esses processos sejam efetivamente transparentes e transmitam essa segurança que falta?
Pessoas sentirem que o Estado moçambicano é dirigido por pessoas sérias. E as pessoas não sentem isso. Pode desenhar o melhor pacote de políticas públicas. Mas as pessoas sabem que depois nada, aquilo é só para inglês ver. O que está por detrás é o que determina.
O fundo catalítico, que os seus financiamentos, né, focam a recuperação das empresas que terão sido danificadas pelos recentes ciclones e também por vandalismos ocorridos durante as manifestações pós-eleitorais, bem como a geração de empregos. Acredita que esses objetivos serão atingidos e em que medida?
Duvido muito que as pessoas que são empregadas que vão se beneficiar deste fundo efetivamente sejam aqueles que mais foram afetados pelas manifestações. E esta não é a primeira vez que são criados fundos de resgate, mas que os beneficiários são indivíduos ligados ao Partido Frelimo. Esses fundos depois têm que ser pagos, mas eles não pagam o dinheiro, os empréstimos. Isso é um histórico de haver fundos, as elites irem lá financiar as suas empresas e não pagarem.
Ouvimos uma entrevista a Edson Cortés, diretor do Centro de Integridade Pública, conduzida pelo jornalista Cristiano Teixeira. E abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos no Facebook como avalia as denúncias que chegam ao CIP por falta de transparência no acesso ao financiamento por meio do fundo catalítico. O Rosário escreve-nos que os fundos estão agora nas contas dos camaradas do regime para sustentar os interesses pessoais e familiares para se enriquecerem. Já o Ivanil descreve que esse fundo também só serve para distribuir dinheiro aos camaradas e que, sinceramente, não esperava outra coisa. Já sabe que antes do final desta emissão, vamos dar mais opiniões. Ainda vai ter tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos por Moçambique, onde o Comitê Central da Frelimo reúne-se a partir de hoje na Matola, arredores de Maputo, na quarta sessão ordinária, que vai decorrer durante 3 dias. Esta sessão do Comitê Central foi convocada pela Comissão Política do Partido a 28 de fevereiro e vai analisar essencialmente assuntos de gestão interna, incluindo relatórios das estruturas do partido e a proposta do plano de atividades e orçamento para 2025. E a Assembleia da República aprovou ontem, por unanimidade e aclamação, em definitivo, a lei do acordo político para pacificar o país, que prevê rever a Constituição e os poderes do presidente. A lei foi aprovada na especialidade e, em definitivo, em Maputo, pelas 4 bancadas parlamentares. Dias Letela, deputado da Frelimo, partido no poder, fala num acordo que inclui a sociedade civil.
Também os moçambicanos, aqueles que se sentem apartidários, não digam que não foram envolvidos neste processo, serão envolvidos 3 dos 21, 3 membros virão da sociedade civil.
Já Evandro Massinga, deputado do Podemos, elogia o acordo.
Nós acreditamos, por exemplo, que na revisão fiscal, onde tem várias propostas para redução, por exemplo, do IVA, de produtos de primeira necessidade. Isso vai reduzir, de certa forma, o custo de vida.
Arnaldo Chalaoa, deputado da Renamo, fala numa lição nacional após das manifestações pós-eleitorais.
O que aconteceu após eleições terá ensinado a todos nós, e isto significa dizer, se há uma ideia, que esta ideia seja verdadeira, seja uma ideia genuína e seja uma ideia para ver o Moçambique como uno, indivisível, onde todos os moçambicanos têm a oportunidade.
Já Judith Makwakwa, deputada do Movimento Democrático de Moçambique, defende que o diálogo é o único caminho para a paz.
A única forma de nós podermos criar um ambiente saudável, de nós podermos discutir uma paz absoluta, discutirmos uma reconciliação passiva em forma de diálogo. No meio deste pacote todo, há matérias muito relevantes em que os moçambicanos gritam pela justiça.
As populações das aldeias de Minhanha e Rávia, no distrito de Maluku, província moçambicana de Cabo Delgado, estão a abandonar as respectivas aldeias devido à presença de supostos terroristas, disseram à agência Lusa fontes locais. De acordo com as próprias fontes, a saída dessas aldeias, a cerca de 30 quilómetros da sede daquele distrito, acontece desde 17 de março último, após os rebeldes desencadearem ataques contra civis e saques dos bens provocando ainda a morte de 5 garimpeiros em minas locais. E em Angola, o ministro de Estado para a Coordenação Económica disse que está absolutamente tranquilo face à denúncia feita pelo ativista angolano Rafael Marques sobre uma alegada sobrefaturação na construção do Museu da Moeda. Em causa está um pedido de investigação criminal entregue à PGR em janeiro deste ano pelo ativista e jornalista Rafael Marques de Moraes por suspeita da prática de crimes de peculato, tráfico de influências, branqueamento de capitais e fraude fiscal. E na Guiné-Bissau, o presidente Umaru Sissoko Embaló nomeou esta quarta-feira, novamente, um chefe do Estado-Maior Particular e mudou a chefia do Tribunal Militar Superior para chefe de Estado-Maior Particular do presidente da República. Sissoko Embaló nomeou o Major-General Tomás Jassi, cargo que acumula com o de Comandante de Segurança Presidencial.
DW África. Deutsche Welle.
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, prometeu para esta quarta-feira o Dia da Libertação Nacional. Dentro de momentos, assinarei uma ordem executiva histórica que institui direitos aduaneiros recíprocos para países de todo o mundo. Recíprocos, e significa que eles fazem-nos a nós e nós fazemos-lo a eles. Muito simples, não pode ser mais simples do que isso. Este é um dos dias mais importantes, na minha opinião, da história americana. É a nossa Declaração de Independência Económica. O líder da Casa Branca assinou a aplicação de tarifas comerciais a 185 países de todo o mundo. Meus compatriotas americanos, este é o Dia da Libertação. Esperamos este dia há muito tempo. O dia 2 de abril de 2025 será para sempre recordado como o dia em que a indústria americana renasceu, o dia em que o destino da América foi recuperado e o dia em que começámos a tornar a América novamente rica. China, União Europeia, Canadá, Vietnã, Taiwan, Peru, Nicarágua, Noruega, Emirados Árabes Unidos, Índia, Coreia do Sul e Reino Unido encabeçalham a lista publicada nas redes sociais da Casa Branca. Portanto, se olharmos para este gráfico, a China está em primeiro lugar com 67%. São os direitos aduaneiros cobrados aos Estados Unidos, incluindo a manipulação da moeda e as barreiras comerciais. Vamos cobrar uma tarifa recíproca com desconto de 34%, penso eu. Nós vamos cobrar menos, por isso como é que alguém pode ficar chateado? Vão ficar porque nós nunca cobramos nada a ninguém, mas agora vamos cobrar. A União Europeia, depois do continente asiático, também está entre as regiões mais afetadas pelas novas tarifas. A União Europeia é muito dura, muito, muito dura com os comerciantes. Eles cobram-nos 39%, por isso vamos cobrar-lhes 20%. A lusofonia não escapou às proclamadas tarifas recíprocas. Angola será taxada em 31% e Moçambique 16%. Já Guiné-Bissau e Cabo Verde vão ser taxados em 10%, a taxa mínima anunciada pelo presidente dos Estados Unidos da América para a maioria dos países, citando ainda 25% de tarifas sobre os automóveis estrangeiros. E antes de qualquer reação contra a aplicação destas tarifas, Donald Trump deixou um aviso. Presidentes, primeiros-ministros, kings, queens, por isso, aos presidentes, primeiros ministros, reis, rainhas, embaixadores e a todos os que em breve irão telefonar a pedir isenções destes direitos aduaneiros, eu digo: acabem com os vossos direitos aduaneiros, eliminem as vossas barreiras, não manipulem as vossas moedas e comecem a comprar dezenas de milhares de milhões de dólares de produtos americanos. As primeiras reações surgiram dentro de casa. Os americanos ouvidos partilham sentimentos diferentes com este anúncio de Trump. Sim, estou otimista. Penso que se outros países exigem direitos aduaneiros, é mais do que justo que o façamos também. E penso que a aplicação de direitos aduaneiros vai demorar algum tempo até melhorar. Por isso, estou entusiasmado para ver o que acontece. E penso que irá beneficiar a economia americana. Por isso, aprovo. O dinheiro já não dá para tanto e é difícil comprar coisas para uma família de 5 pessoas. Estamos a tentar comprar eletrodomésticos novos e eu tenho que comprar um carro para a minha filha. Por isso, sim, estamos muito preocupados com os 10%. Pode ser muito dinheiro para um artigo de $1,000. Segundo funcionários da Casa Branca, os direitos aduaneiros específicos de cada país ou bloco económico entram em vigor no próximo dia 9 de abril, quarta-feira. A tarifa base de 10% começará a ser aplicada mais cedo, já este sábado, 5 de abril, segundo fontes citadas pela agência EFE. Já as tarifas de 25% sobre os automóveis estrangeiros, que afetam em grande medida os países da União Europeia, entrarão em vigor já a partir da meia-noite de hoje. E, esta manhã, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o Bloco está pronto para responder à imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos e já está a trabalhar em novas medidas de retaliação. Vamos agora até à República Democrática do Congo, que gostaria que os numerosos assassinatos e outros crimes cometidos ao longo de décadas no leste do país fossem reconhecidos como genocídio pela comunidade internacional. Para discutir esta questão, está a decorrer em Kinshasa uma mesa redonda que deve prolongar-se até ao final da semana e discutir uma paz duradoura. Mas os especialistas duvidam que os crimes em causa sejam reconhecidos como genocídio, a menos que sejam cumpridos determinados critérios. Um trabalho do correspondente Jean-Noël Bamuedze, adaptado pela jornalista Madalena Sampaio.
A mesa redonda reúne centenas de participantes de diferentes setores da sociedade congolesa e surge na sequência dos assassinatos e outros crimes cometidos nas últimas 3 décadas no leste da República Democrática do Congo. O presidente da RDC, Félix Tshisekedi, que abriu os trabalhos na segunda-feira, estimou que mais de 10 milhões de pessoas já foram mortas. No atual conflito, o Ruanda é acusado de apoiar os rebeldes do M23. Para Patrick Fatah Makunga, diretor-geral da FONAREF, Fundo Nacional para a Reparação das Vítimas, e co-organizador da Mesa Redonda, os crimes em questão constituem verdadeiramente um genocídio.
La barbarie, ou même l'intensité avec laquelle les crimes ont été commis.
A barbárie ou mesmo a intensidade com que os crimes foram cometidos no nosso país sugere que as comunidades foram atacadas ao longo do tempo de uma forma sistemática e metódica, com uma intenção clara por parte dos perpetradores.
O diretor-geral do Fundo Nacional para a Reparação das Vítimas insiste nas estratégias utilizadas neste conflito, nomeadamente a violação como arma de guerra. Tudo isto são argumentos que, para Patrick Fatah Makunga, provam que os crimes no leste da RDC são genocídio e devem ser reconhecidos como tal. No entanto, esta posição é rejeitada por alguns peritos que se baseiam no artigo 2º da Convenção das Nações Unidas sobre Genocídio. De acordo com o texto, o crime de genocídio é cometido com a intenção de destruir, totalmente ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. A lista também pode ser alargada a um grupo político.
Depois dos acontecimentos, uma comissão de peritos da ONU virá investigar a situação e determinar se houve ou não genocídio. No entanto, tanto quanto sei, ainda não foi criada uma comissão de peritos pelas Nações Unidas para determinar se houve ou não genocídio na República Democrática do Congo.
O especialista salienta ainda que os crimes graves cometidos no leste da República Democrática do Congo se enquadram até à data nas categorias de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
Uma proposta no Congresso norte-americano, apresentada por senadores democratas e republicanos, prevê tarifas de 500% aos produtos de países que comprem petróleo, gás e urânio à Rússia, até que Moscovo negocie um cessar-fogo com a Ucrânia. A iniciativa legislativa bipartidária partiu do democrata Richard Blumenthal e do republicano Lindsey Graham, com vista a introduzir sanções primárias e secundárias contra a Rússia e os atores que apoiam a agressão da Rússia na Ucrânia. E um ataque a um míssil balístico russo na cidade ucraniana de Kryvyi Rih, no centro do país, matou pelo menos 4 pessoas, segundo as autoridades locais. Oleksandr Vilkul, chefe da administração militar de Kryvyi Rih, a cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, disse que o ataque tinha danificado vários blocos de apartamentos. E no futebol alemão, digo-lhe que o Stuttgart venceu o RB Leipzig e está na final da Taça da Alemanha, vitória por 3-1, e o Stuttgart defronta a 24 de maio no Olímpico Berlim o sensacional Arminia Bielefeld da 3ª Divisão, que derrotou nas meias-finais o campeão Bayer Leverkusen.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Facebook perguntámos de como avalia as denúncias que chegam ao CIP por falta de transparência no acesso ao financiamento por meio do Fundo Catílico. O Everaldo escreve que, infelizmente, a Frelimo domina tudo o que importa com dinheiro, e o Zaova escreve que Moçambique, a única coisa positiva que há é Venâncio Mondlane. Não temos tempo para mais. Muito obrigado por nos ter acompanhado no Jornal da Manhã. Logo, jornalista Madalena Sampaio traz as novidades no Jornal da Noite. Um abraço, bom dia, sempre na companhia da CDW. Até amanhã.